Olá, boa noite a todos. Hoje é a nossa última aula, né, da disciplina de garantia da validade dos resultados. Então a gente vai conversar um pouco, concluir, né, o raciocínio da NIT DICLA 026, né, das informações que ela nos traz, em relação à participação de Insight Proficiência, né, pelo laboratório. Que é um dos mecanismos externos para garantia da validade dos resultados, né? Então, aqui só para reforçar, né, a NIT DICLA, ela também traz essa questão, de que, independente dos requisitos específicos desse documento e da política da SEGECRE, né, nesse documento normativo, o laboratório ele deve atender a todos, né, os requisitos para garantia da validade dos seus resultados, que inclui o monitoramento da validade dos resultados, que é abordado no requisito 7.7.1, né, através de mecanismos internos, então, da porta para dentro, quais as ferramentas que o laboratório utiliza, né, quais as amostras controle que é apropriada para ele estar utilizando, as comparações intralaboratoriais, né? Então, quais as ferramentas, a depender do seu segmento de atuação, são apropriadas para que ele consiga, fazer o monitoramento, né, da validade dos seus resultados, conforme apropriado, né? E o desempenho do laboratório, que é avaliado por meio de comparação com outros laboratórios, né? Que é abordado no requisito 7.7.2, né? E são os mecanismos externos, que é o que a gente está concluindo hoje, né? Sobre a participação em Insight Proficiência, né? E outras comparações interlaboratoriais, né? Quando isso for disponível e apropriado. Então, aqui fica explícito, né, ainda mais, que o laboratório precisa atender aos dois requisitos, né, 771 e 772, mecanismos internos e mecanismos externos, né, conforme isso for disponível e apropriado, né, pensando nas suas atividades de laboratório, no seu segmento, né, de atuação. Então, a NIT DICLA, ela também traz, casos de participação obrigatória em atividades GP, né, que são organizadas ou selecionadas pela SEGECRE. Então, independente, né, de o laboratório ele ter cumprido ali com a quantidade e a frequência mínima de participação em atividades de ensaio de proficiência, que são definidos pela NIT DICLA 026, os laboratórios, tanto os acreditados quanto os postulantes, a acreditação ou a extensão da acreditação, da sua acreditação, eles devem obrigatoriamente participar das atividades GP que são selecionadas pela SEGECRE, né? Então, em casos específicos onde a SEGECRE seleciona ensaios de proficiência para o laboratório participar, né, de forma obrigatória. E a SEGECRE, ela também tem essa autoridade, né, de poder tornar obrigatória a participação dos laboratórios em uma determinada atividade de ensaio de proficiência, né, que seja organizada por qualquer uma das instituições que a gente conversou na aula passada, né, que seriam os provedores de ensaio de proficiência aceitos, para o atendimento desse requisito. Né? Então, ela tem essa autoridade, né, de tornar obrigatória essa participação por parte do laboratório, independente dele já ter participado por iniciativa própria, né, para atendimento à frequência e à quantidade mínima estipuladas pela NIT DICLA. É apenas para reforçar essa autoridade, né, que a SEGECRE tem. E quando o laboratório ele obtém resultados insatisfatórios a partir dessas participações em ensaio de proficiência, né? Ele precisa tratar esses resultados insatisfatórios. Então, vão estar relacionados ali a toda a gestão do trabalho não conforme do laboratório para investigar a causa raiz, para definir as ações que devem ser tomadas, né? O impacto desse trabalho não conforme nas suas atividades de laboratório, se isso pode ter impactado em algum resultado que já foi para o cliente, né? Então, toda essa gestão do trabalho não conforme deve ser realizada, né, no caso de um resultado insatisfatório, um ensaio de proficiência, né? Então, o que que a NIT DICLA traz? Caso o laboratório ele obtenha resultados insatisfatórios nas atividades de EP que são obrigatórias, né? Ele deve evidenciar ao seu gestor de acreditação a implementação das ações corretivas, né, que foram apropriadas a partir da sua gestão de trabalho não conforme, dentro desse prazo estabelecido, né, na NIT-DICLA 031, para análise pela SEGECRE, né? Então, lá na NIT-DICLA 031, está descrito que resultados insatisfatórios em atividades de ensaio de proficiência obrigatórias para laboratórios acreditados, né? As evidências dessas correções e ações corretivas que foram implementadas para a resolução, né, desse resultado insatisfatório de uma participação de ensaio de proficiência obrigatório, estabelecido na NIT-DICLA 026, devem ser apresentados em até 90 dias a partir da data de recebimento do resultado da atividade de ensaio de proficiência. Então, o laboratório ele tem esse prazo de 90 dias para apresentar essas ações, né, que foram tomadas. E juntamente com essas ações corretivas, o laboratório ele também deve evidenciar de que forma, né, e em qual prazo ele vai comprovar a eficácia dessas ações, né, incluindo a participação em uma nova atividade de ensaio de proficiência, quando isso for necessário, né? E a eficácia dessas ações, ela vai ser confirmada pela equipe de avaliação na próxima visita de avaliação no laboratório. Então, na próxima visita, a equipe vai estar avaliando toda essa documentação de todos os registros relacionados a essa participação e obtenção de um resultado insatisfatório. E no caso de resultados insatisfatórios, mesmo que o laboratório ele tenha implementado todas as etapas ali de tratamento desse trabalho não conforme, incluiu, né, por sua iniciativa, uma nova participação em atividade de ensaio de proficiência, quando necessário, né, a SEGECRE ainda pode requerer a participação desse laboratório em uma outra atividade de ensaio de proficiência, né, na qual o laboratório ele deve obter resultados satisfatórios. Então, a SEGECRE pode ainda requerer uma nova participação, né, para essa atividade. E quando, então, que é necessário que o laboratório ele demonstre, né, uma nova participação em ensaio de proficiência, né, para confirmar a eficácia das ações que foram implementadas, né? Então, em casos em que a causa raiz, né, esteja vinculada ao método, né, de ensaio, ao equipamento específico, à rastreabilidade metrológica, né, método aqui de ensaio ou de calibração, a sua rastreabilidade metrológica, que tem envolvimento à capacitação de pessoal, né, ao manuseio desse item de ensaio ou calibração, e é uma causa não identificada, né? Então, quando a causa for identificada e ela tiver relação com esses itens, né, for em função do método ou em função de algum equipamento ou a rastreabilidade metrológica daquela atividade de laboratório, é necessário que ele participe de uma nova rodada, né, de uma nova atividade de ensaio de proficiência, ou quando ele não consegue identificar a causa, né? Essa é uma questão bem importante para o laboratório, né? Porque digamos que ele fique isento de participar de uma nova rodada, ali meio que de imediato, né, para apresentar como eficácia das ações que ele tomou, quando ele consegue identificar essa causa, né, do problema, e foi algo muito pontual, algo muito específico, né? Então ele consegue justificar que as ações ali que ele tomou de correção, de ação corretiva, foi suficiente para sanar aquele problema pontual que ocorreu, né? Mas se esse problema estiver relacionado ao método, ao equipamento, a algum desses itens aqui, é recomendado, é necessário que ele participe de uma nova rodada, né? E quando se trata de uma atividade de ensaio de proficiência ali obrigatória pela SEGECRE, né, que tem aquele prazo de 90 dias, é quando o laboratório muitas vezes precisa daquelas alternativas, né, por não encontrar um ensaio, um programa de ensaio de proficiência disponível naquele período, precisa de outras alternativas, outras comparações interlaboratoriais. Então, é nessas situações que ele pode precisar de uma comparação bilateral, ou que ele acaba organizando uma comparação interlaboratorial com outros laboratórios do mesmo segmento, né? Para utilizar como evidência, né, de eficácia dessas ações que foram implementadas para tratamento desse trabalho não conforme, né, que foi gerado a partir desse resultado insatisfatório. A CEGEC, né, ela pode estar advertindo o laboratório, suspendendo, reduzindo o escopo, né, ou ainda cancelando a solicitação de acreditação, cancelando a acreditação, ou arquivando a solicitação dessa primeira acreditação, ou ainda da extensão, né, de acreditação do laboratório, com base no seu desempenho em atividades de ensaio de proficiência, né? Então, o laboratório, ele sofre sanções baseadas no seu desempenho e nessas participações, devido à importância desse requisito, né, para a acreditação na 17.025. Então, quais são as condições, né, para que essas decisões, para que essas decisões sejam tomadas, né, para que essas sanções ocorram? Né, estão estabelecidas nesse documento, né, nesse documento normativo, NIE-CEGEC 141, né? E eu trouxe aqui para vocês o anexo, né, dessa normativa, que traz em quais situações, né, e qual a sanção que o laboratório pode sofrer, né? Então, quando ali em D.1.2, né? Então, quando o laboratório ele não apresenta a CEGEC nas ocasiões previstas na NITI-DICLA 026, o formulário FOR-CEGEC 008 atualizado, ele pode ser suspenso, né, até a apresentação desse formulário, a CEGEC, e a confirmação de que o laboratório evidenciou a implementação das ações corretivas. D.1.3. Não participar de atividades de ensaio de proficiência que sejam obrigatórias, né, organizadas ou selecionadas pela CEGEC, definidas na NIT-DICLA 026. Então, a sanção é suspensão para os serviços que forem afetados, né, até a confirmação de que o laboratório evidenciou a CEGEC, que adotou as ações para impedir reincidência, né, que ocorra novamente essa não conformidade, obteve participação satisfatória, né, ensaio de proficiência, obrigatória ou equivalente, e aqui uma nota adicional, né, que dependendo da frequência de realização de atividade de ensaio de proficiência, a CEGEC pode decidir por interromper a suspensão quando tiver confirmação de evidência de inscrição ou de apresentação dos resultados do laboratório, né, ao provedor do ensaio de proficiência, ou ainda a participação satisfatória em outra atividade de ensaio de proficiência prevista na NIT-DICLA 026, né? Então, aqui pensando no escopo significativo, né, algo que seja representativo daquela atividade. D.1.4. Então, quando o laboratório não participa de nenhuma atividade de ensaio de proficiência no período de 4 anos, né, que é o período mínimo ali em que ele deve participar. Então, a sanção é suspensão, né, até a confirmação de que o laboratório evidenciou a CEGEC que adotou ações para impedir reincidência dessa não conformidade e que obteve participação satisfatória em atividade de ensaio de proficiência, né, obrigatória ou equivalente. D.1.5. Não participou da quantidade mínima de atividade de ensaio de proficiência definida na NIT-DICLA 026. Então, novamente, o laboratório pode ser suspenso, né, para os serviços afetados, até a confirmação de que o laboratório evidenciou que adotou ações, né, que tomou ações para impedir que essa não conformidade ocorra novamente, e obteve participação satisfatória em atividade de ensaio de proficiência obrigatória ou equivalente. D.1.6, né? Então, resultados insatisfatórios em duas atividades de ensaio de proficiência obrigatórias, subsequentes, então na sequência, né, organizadas ou selecionadas pela CEGEC, para um mesmo serviço ou para serviços nos quais é utilizado o mesmo método. Então, aqui novamente pensando na questão do escopo significativo, né? Então, eu utilizo um mesmo método, aqui, aquela atividade é significativa, então eu posso ter problemas também em outro serviço, em outro ensaio, né? E o laboratório pode ter a suspensão dos serviços afetados, né, até a confirmação de que o laboratório evidenciou a CEGEC, que adotou as ações para impedir reincidência da não conformidade, tomou providências imediatas para invalidar os serviços prestados. Então, nesse caso, quando algum serviço foi para o cliente, né, que ele tome as medidas ali de forma imediata, isso pode ter impactado no resultado que o laboratório liberou para o cliente. E obteve participação satisfatória em atividade de ensaio de proficiência obrigatória ou equivalente. E outro aspecto específico, né, que pode ocasionar a sanção é continuar prestando serviço como laboratório acreditado, sem ter tomado as ações necessárias, né, ou sem demonstrar as ações corretivas que foram eficazes a respeito de atividades de ensaio de proficiência obrigatória ou nas quais participou por sua própria iniciativa. Então, de alguma atividade de proficiência que o laboratório participou, né, teve resultado insatisfatório, e sem nenhuma ação, né, sem tomar nenhuma ação corretiva ou sem demonstrar que a eficácia dessas ações, ele continuou prestando serviço normalmente. Então, também ocorre a suspensão para os serviços afetados, né, até a confirmação de que esse laboratório evidenciou a CEGEC, que além de implementar as ações, ele interrompeu a realização dos serviços, né? Então, isso também deve ser avaliado no momento da gestão de trabalho não conforme perante um resultado insatisfatório. Então, é necessário interromper os serviços? Esse resultado insatisfatório, ele pode estar impactando nos resultados que estão sendo liberados? Nesse caso, principalmente ali, quando afeta método, resultado, equipamento, rastreabilidade metrológica ou algum daqueles itens, né, que requerem uma nova participação. Então, sempre o laboratório deve ter muita cautela, muito cuidado ao fazer a análise crítica do seu resultado, né? E a gestão desse trabalho não conforme quando obteve um resultado insatisfatório. Então, conseguir evidenciar as ações que foram tomadas, né? Que foram eficazes. E quando necessário, né, apresentar uma nova participação em ensaio de proficiência com resultado satisfatório. E quais as informações, né, que o laboratório ele precisa prestar à CEGEC relacionada à participação em ensaio de proficiência? Os laboratórios postulantes à acreditação ou à extensão do seu escopo de acreditação, eles devem apresentar. Oi, Soraya, boa noite.
Ei, boa noite. Tudo bem?
Tudo
Tentei
certo.
atrasar de um pouquinho.
Não, tranquilo. Estou dando andamento. Se tu tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode me interromper, né? Bom, então os laboratórios postulantes à acreditação ou à extensão do seu escopo de acreditação, eles devem apresentar informações, né, sobre a sua participação em atividades de ensaio de proficiência, a CEGEC, né, por meio de quais documentos? Então, ele precisa apresentar o formulário, que é o FOR-CEGEC-008, onde o laboratório vai estar descrevendo, né, relatando todas as informações sobre as atividades de ensaio de proficiência que ele participou, né, e a cópia do plano de participação em atividades de proficiência, que foi o que a gente conversou na aula passada, né? Então, cópia do planejamento de participação por parte do laboratório, onde ele descreve para quais atividades de laboratório que ele vai participar, né? Quais os ensaios, os instrumentos de calibração, para um laboratório de calibração, no caso. Então, todo esse planejamento, né, de quando ele vai participar, de qual o provedor que ele selecionou, tudo isso ele deve apresentar, né? Além disso, cópia dos relatórios das atividades de ensaio de proficiência, né, e a identificação do laboratório nesses relatórios. Então, quando ele participa de um ensaio de proficiência, por conta dessa confidencialidade, né? O seu nome não aparece no relatório. Então ele recebe um código, né? E que pelo qual ele vai ser identificado. Então quando o laboratório recebe esse relatório, ele deve grifar, ele deve identificar essa codificação, essa identificação que ele recebeu, para facilitar nesses momentos de avaliação, né? Para os avaliadores conseguirem visualizar a qual código aquele laboratório se refere, né? Para conseguir identificar os seus resultados. Além disso, apresentar justificativas para sua não participação, né? Então, a gente já viu quais as situações, quais as razões que o laboratório pode vir a não participar de um ensaio de proficiência, né? Juntamente com as evidências de implementação de quais os mecanismos internos que ele vai estar implementando e utilizando para conseguir monitorar a validade dos seus resultados, né? Então, no momento em que ele não participa por alguma razão, né, de indisponibilidade ou quando não for apropriado, ele deve evidenciar aquilo que ele utiliza como ferramenta, né, como mecanismo interno para garantir a validade dos seus resultados, né, e para monitorar essa validade ao longo do tempo. Aqui eu trago o formulário, né, o FORCEGEC 008, que é um dos documentos que o laboratório deve apresentar para a CEGEC, relacionado à sua participação no ensaio de proficiência, né? Então aqui vai estar descrito todas as informações do laboratório, né? Qual que é o laboratório, o número de acreditação, quando ele já for um laboratório acreditado, a classe de ensaio ou o grupo de calibração pelo qual ele tem essa acreditação, né? O qual se refere o seu escopo, qual que é o gestor de acreditação da DICLA, né? Para laboratórios já acreditados. Então, para cada solicitação, para cada processo de acreditação, vai ter um gestor de acreditação responsável, né? Então, aqui ele aparece. Quem é o responsável pelas informações? Então, quem que preenche esse formulário, né? Se é o responsável pelo sistema de gestão da qualidade do laboratório, se é o responsável técnico, vai estar aqui relatado. Telefone, e-mail para contato. E data na qual essas informações foram prestadas. E aqui as informações que o laboratório deve estar preenchendo. Então, qual o mês, o ano de realização dessa atividade de ensaio de proficiência? Quem foi o organizador, né? Quem é o provedor desse ensaio de proficiência? Qual o nome do programa que o laboratório participou? Ali, para calibração, qual o instrumento ou padrão que foi calibrado, ou grandeza medida, né? Para ensaio, qual a matriz, o produto ou material de ensaio e os parâmetros e características que foram avaliadas nesse estudo de ensaio de proficiência, qual o método que foi utilizado, qual o código do laboratório, então qual o código que foi atribuído a esse laboratório nesse programa de ensaio de proficiência, né? Porque para cada programa o laboratório vai ter um código atribuído. Então, a importância dessa identificação estar bem clara e de forma mais facilitada para quando esses dados forem avaliados, né? Principalmente auditoria interna, auditoria externa, para conseguir identificar de forma mais fácil quais os seus resultados naquele relatório. Qual o critério de aceitação, né? Então, aqui, se para aquele programa o indicador de desempenho foi o Z-Score, por exemplo, qual o critério de aceitação do Z-Score? Se for para um laboratório de calibração que utiliza o erro normalizado, por exemplo, então qual o critério de aceitação para esse erro, né? Qual o resultado obtido, comparando com o critério de aceitação, né, se está satisfatório ou insatisfatório, e quais as ações corretivas foram tomadas, né, no caso de um resultado é insatisfatório, né? Ou é questionável se houve alguma ação. Então, vai estar tudo resumido nesse formulário. Na revisão anterior, né, desse documento normativo, esse formulário era necessário enviar cada ano para o seu gestor de acreditação. Mas nessa última revisão, né, isso foi atualizado. Então, em que momentos que o laboratório ele vai apresentar esse formulário, né? Antes das avaliações reavaliações do laboratório, então antes das auditorias, né? Os laboratórios devem apresentar à equipe de avaliação o formulário atualizado, bem como uma cópia do plano atualizado de participação, né? Caso o laboratório ele seja acreditado por um período igual ou superior a 4 anos, esse formulário deve conter, de forma obrigatória, né, no mínimo, os resultados dos últimos 4 anos. Então, ele é um formulário dinâmico, que a gente chama, a gente vai alimentando ele ao longo do tempo. Né? Uma orientação é você ir lançando os resultados mais recentes na linha de cima. Então, quando você abre o formulário, os primeiros dados são os mais recentes, né? E os dados mais abaixo no formulário são os mais antigos, né? Isso acaba facilitando também no momento da avaliação do documento, de identificar, de evidenciar, né, o atendimento ao requisito. E durante as avaliações, né? Então a equipe ela deve ter acesso aos planos, né, de participação, aos resultados das participações do laboratório, né, aos relatórios em si, às ações corretivas e preventivas tomadas, né, as ações corretivas no caso de um resultado insatisfatório, preventivas quando eu tenho um questionável, e aí o laboratório consegue identificar que ele pode tomar ações para evitar que isso venha a se tornar um resultado insatisfatório, né? E todos os demais registros referentes às atividades de ensaio de proficiência e os mecanismos internos de monitoramento da validade dos resultados. Então, todos os registros, né, relacionados ao requisito 7.7.1 dos mecanismos internos, quanto do 7.7.2, que são esses mecanismos externos, devem estar disponíveis, né, à equipe de avaliação no momento da avaliação no laboratório. E esse formulário, ele também deve ser preenchido, né? O laboratório também deve apresentar quando ele não tiver participado de atividade de ensaio de proficiência. Então, ele vai preencher lá no FORCEGEC 008, não participamos de atividade de EP no ano de, né, ou nunca participamos de atividade de EP, e descrever as justificativas para sua não participação, né? Que pode ser por indisponibilidade, por alguma característica da amostra que inviabilize isso, né, ou um provedor de outro país com que essa amostra não chegue a tempo. E aí, baseado nisso, uma justificativa também, né, e registros de quais meios que ele utiliza para garantir os seus resultados, né? E a omissão desse formulário de atividade de ensaio de proficiência, quando o laboratório ele obteve resultado insatisfatório ou questionável, implica o não atendimento dos requisitos. Então, sempre que o laboratório participar de atividade de ensaio de proficiência, devem estar preenchidos no FORCEGEC 008. Então, mesmo que não haja mais a exigência de apresentar esse formulário de forma anual, o laboratório deve manter ele atualizado. Então, deve continuar preenchendo esse formulário e enviando nessas situações, né, ou apresentando na avaliação presencial. E uma das atividades ligadas à manutenção dos acordos de reconhecimento mútuo, né, por outras organizações, por outros organismos de acreditação, está relacionado, né, é a participação dos laboratórios acreditados em programas de ensaio de proficiência, né, organizados por outras cooperações, né, pelas regionais, como a Ásia-Pacífico, a Europeia e Interamericana, né, ou organizações internacionais como o ILAC, né, que reúnem organismos de acreditação de laboratório. Então, esse é um requisito, né, entre os organismos de acreditação de laboratórios que tenham essa participação de laboratórios acreditados em programas desses outros que foram organizados por esses outros organismos de acreditação. Né? E nesse caso, a DICLA, né, que é a Divisão de Acreditação de Laboratórios, é quem coordena a participação dos laboratórios acreditados, né, ou postulantes à acreditação nesses programas, né, que são organizados por esses outros organismos de acreditação que são participantes desse acordo de reconhecimento mútuo com a SEGEP. Observando as orientações e instruções emitidas pelos seus organizadores, né? Então, a coordenação por parte da DICLA, ela envolve o quê? A DICLA, ela vai selecionar quais os laboratórios que vão participar desses programas de ensaio de proficiência, observando o número de vagas, né, e o prazo disponibilizado para cada país, a divulgação de informações, né? É responsável por divulgar as instruções, os resultados e relatórios sobre o programa, a definição desse cronograma no país e o controle dos prazos para atendimento. E no caso dos programas para laboratórios de calibração, a DICLA geralmente ela normalmente, né, ela vai selecionar laboratórios que são acreditados para calibração, podendo numa exceção, incluir laboratórios postulantes à acreditação. Então, ela vai dar prioridade para laboratórios que já são acreditados. No caso de programas para laboratórios de ensaio e análises clínicas, a DICLA, ela indica os laboratórios de acordo com a seguinte ordem. Então, ela tem uma ordem de prioridade, né? Laboratórios acreditados para os ensaios ou exames que são oferecidos por esse programa, né? Depois, laboratórios acreditados para os ensaios ou exames similares àqueles oferecidos pelo programa, né? Por exemplo, um mesmo analito, ou um mesmo método, uma mesma matriz, uma mesma classe de ensaio ou área de atividade, né? Laboratórios de ensaios ou análises clínicas que estão buscando a acreditação para esses ensaios que são oferecidos pelo programa. Laboratórios que estão buscando a acreditação, que atuem na área dessa atividade, né, ou classe de ensaios desse programa. Laboratórios não acreditados, que tenham potencial para acreditação futura, para os ensaios que são oferecidos pelo programa. Então, seguindo essa ordem de prioridade, é que a DICLA vai selecionar quais os laboratórios, né, brasileiros que irão participar desses programas. Desses programas, desses outros organismos de acreditação regionais, né, ou internacional, como o ILAC. E os laboratórios participantes, eles devem seguir as instruções sobre o programa emitido pelos organizadores, né, por intermédio da SEGEC, e vão arcar com os custos da sua participação, né, conforme está definido nas regras de cada programa. Então, são situações em que a DICLA irá selecionar laboratórios para participar desses programas para atendimento de um dos requisitos desses acordos de reconhecimento mútuo. Né? Agora, a gente vai ver alguns exemplos que a NIT-DICLA traz para selecionar as atividades de ensaio de proficiência dentro do laboratório. Então, aqui um exemplo. Né, exemplos para laboratórios que realizam ensaios químicos. Então, esse anexo ele vai mencionar alguns exemplos que foram elaborados pela Comissão Técnica de Química. Né? Então, exemplo: determinação de metais em água para hemodiálise, né, que requer um limite de quantificação menor do que para água de abastecimento. Então, aqui eu teria um mesmo ensaio, só que uma característica diferente em função da matriz, né? Então, para água de hemodiálise, o meu método precisa ter um limite de quantificação menor, enquanto que para uma água de abastecimento, o limite de quantificação pode ser maior, né? Convém, então, que o laboratório ele participe de atividades de ensaio de proficiência que sejam compatíveis com a faixa de trabalho mais adequada ao uso pretendido. Então, o laboratório ele deve selecionar atividades de ensaio de proficiência que levem em consideração essas particularidades dos métodos, né? Então, para água de hemodiálise, onde requer um limite de quantificação menor, essa participação ela é mais significativa, ela é mais crítica. Outro exemplo, a determinação de metais em resíduos sólidos, né, que requer técnica de digestão diferente do que a de metais em água. Então, convém que o laboratório participe de atividades de ensaio de proficiência que sejam compatíveis com a técnica analítica mais adequada, né? Então, quando você vai participar de um ensaio de proficiência, geralmente já traz ali no, no, nas instruções do programa quais são as técnicas compatíveis para aquele determinado ensaio, né? Então, o laboratório vai selecionar essa participação baseada na técnica que ele utiliza. Porque se ele executa, se ele utiliza uma técnica dentro do seu laboratório e dentro daquele programa está descrito como equivalente outras técnicas, não vai ser equivalente. Então, às vezes, ele vai estar obtendo um resultado insatisfatório por conta dessa incompatibilidade entre as técnicas, né, que o ensaio de proficiência está avaliando do que a técnica que ele utiliza. Então, aí ele está meio que gerando um problema para ele, né? Então, a importância nesse momento de selecionar os ensaios de proficiência, né? Os programas que ele vai participar, que atendam aos seus requisitos, que atendam aos seus processos internos, né? Então, eu participei de ensaios de proficiência, que depois o provedor fez um apanhado geral, assim, com todos os participantes, para identificar possíveis fontes de variação entre os resultados. Então, perguntava qual a técnica que utiliza, se era um ensaio, por exemplo, que utilizava de uma etapa de digestão, qual a técnica que utiliza para a abertura dessa amostra, né? Qual o equipamento de digestão? É via úmida, é via seca, é por digestor de micro-ondas, para conseguir identificar as diferenças entre os participantes e quais as fontes de variação dentro dos resultados obtidos, né? E assim o laboratório deve avaliar o plano ali de ensaio de proficiência do provedor para ver se é compatível, se atende às suas necessidades, né? Ou se às vezes pode ocasionar algum problema para ele, algum resultado insatisfatório, por conta dessa incompatibilidade técnica de etapa pré-analítica, né? Então, essa a importância do laboratório avaliar com criticidade o plano, né? Antes de selecionar o ensaio de proficiência que ele deve participar. Um terceiro exemplo, né? A determinação de gordura em leite em pó, que requer metodologia analítica diferente do que em farinha de trigo, né? Enquanto uma requer apenas uma etapa de extração da gordura por meio de um solvente, a outra requer uma outra etapa de hidrólise, seguida por essa mesma extração. Então, para uma técnica, né? Para uma metodologia eu tenho uma etapa e para outra metodologia eu tenho duas etapas. Então, a utilização inadequada da metodologia, ela pode levar a resultados distorcidos no teor de gordura, né? Portanto, convém que o laboratório novamente participe de atividades de ensaio de proficiência que sejam compatíveis com a matriz mais adequada ao uso pretendido, né? Então, se é uma metodologia que ela utiliza para leite em pó, o ideal é que ela participe de um ensaio de proficiência que seja para leite em pó. Principalmente quando tem essas divergências entre as técnicas utilizadas, né? Porque isso pode gerar um problema que não é em função do seu processo interno, mas sim da técnica que é utilizada, da técnica inerente a cada tipo de matriz, né? Então, outro ponto a ser avaliado. O mesmo ensaio, digamos assim, análise de gordura, determinação de gordura. Porém, para cada matriz é uma técnica diferente, né? Então, o laboratório vai selecionar baseado naquilo que ele executa, baseado na compatibilidade com a sua atividade de laboratório. Soraya, qualquer dúvida, qualquer coisa a compartilhar, pode abrir o áudio e falar, tá?
Não, tudo bem. É muito conteúdo, né, esses aí.
É, bastante informação. É que você ainda não passou por essa etapa, né? Eu estava me
Não, não.
recordando da última aula. Então.
A gente lá não é certificado na 17.025, mas a gente está caminhando para aí. Está querendo começar esse processo.
Sim. Então já tem
Mas
que.
é bastante conteúdo teórico.
É bastante, mas quando tu vai se familiarizando aos requisitos, né? Estudando, lendo os documentos orientativos que complementam a 17.025, né? Todas essas informações, vai ficando mais claro, né? E aí o laboratório definir, né, um passo a passo do que ele vai começar a atender e cumprindo com os requisitos para ficar mais visual. Né? Porque quando você vê o todo da 17.025, dá o desespero, né? Como é que eu vou fazer para atender tudo isso aqui? Mas é um processo e vai fluindo. E no que tu
Né?
precisar de
Devagarzinho a gente vai chegando lá.
isso aí, isso aí. Então, aqui no caso, sim, seria a importância desse processo de seleção, né? De um ensaio de proficiência. Para você conseguir selecionar aquilo que é compatível com o teu segmento, com a tua atividade de laboratório, né? E que dessa forma esse resultado de participação de ensaio de proficiência, ele seja realmente um indicativo do teu desempenho, né? Porque se ali você não selecionar bem um programa de ensaio de proficiência e aquilo não for representativo do teu processo e você obtém um resultado insatisfatório, é como se você estivesse demonstrando que o teu desempenho dentro da tua atividade não está adequado, né? Não é satisfatório. Então, a importância desse requisito, né? Para laboratórios que realizam ensaios biológicos, o racional muda um pouquinho, né? Então, dentro dos ensaios biológicos, a principal consideração para avaliação dessa similaridade, né, é o princípio da técnica analítica. Então, a gente já falou um pouquinho sobre isso quando a gente conversou ali sobre a definição do escopo significativo, né, que é selecionar, fazer um grupinho das atividades que você executa que são representativas, que são equivalentes. Nesse caso, utilizam a mesma técnica, nesse exemplo, né, que utilizem mesma técnica analítica, tá? Então, um exemplo. O laboratório ele pode contemplar dentro da mesma técnica analítica, como exemplo, ensaio de PCR, ensaio de imunoensaio, ensaios de tubos múltiplos, né? Ensaios por membrana filtrante, entre outros. Então, são diversas técnicas que o laboratório microbiológico, né, e biológico pode utilizar. Diferentes micro-organismos e matrizes. Porém, a técnica em si, ela é a mesma. Eu posso fazer técnica de membrana filtrante para mais de um micro-organismo, né? Para mais de um tipo de matriz. Porém, a técnica em si, o processo analítico, ele é semelhante. Então, dentro desse período de 4 anos, o laboratório ele deve apresentar pelo menos um resultado de participação em ensaio de proficiência em cada uma dessas técnicas analíticas do seu escopo, né? Então, ele vai revezando dentro dessas técnicas a sua participação em ensaio de proficiência, né? Do seu escopo, independente do tipo de micro-organismo ou matriz analisada. Então, ele seleciona ali no seu escopo significativo, dentro de um mesmo grupinho, micro-organismos que utilizem da técnica de membrana filtrante. E dentro do outro, micro-organismos que utilizem da técnica de tubos múltiplos. E aí ele vai variando dentro desses grupos, né? Em cada uma das técnicas. Então, ele vai participando primeiro das técnicas de tubo múltiplo, depois da técnica de membrana filtrante, e aí ele vai selecionando dentro de quais técnicas ele vai participar, independente do tipo de micro-organismo ou matriz analisada, se focando na técnica e nesses ensaios ali que estão agrupados num grupo de determinada técnica. Bom, agora eu coloquei na apresentação as formas, né? as diferentes formas que os provedores de ensaio de proficiência utilizam para avaliar os resultados dos participantes, né? Então, uma das principais ferramentas, né, um dos principais indicadores de desempenho para a área de ensaios é o Z-Score, né? Então, eu trouxe a avaliação do Z-Score numa abordagem interlaboratorial. Então, como é um indicador de desempenho dentro de um ensaio de proficiência ou outras comparações interlaboratoriais. A metodologia estatística do Z-Score, ela é utilizada para avaliação do desempenho dos laboratórios que participam desses ensaios de proficiência, né? E analisam-se separadamente todos os resultados das amostras e calcula-se o Z-Score pela expressão. Então, para cada laboratório, esse provedor vai calcular o Z-Score, né? Que vai ser da seguinte forma: o valor do laboratório, né? Geralmente a média dos valores que esse laboratório reportou, menos o valor de referência, que pode ser um valor de consenso, que pode ser um valor designado, né? Que pode ser um valor de um MRC que foi distribuído nesse ensaio de proficiência. Então, de alguma forma, esse valor foi definido, foi designado como referência, né? Então, vai ser o valor do laboratório menos o valor de referência, dividido pelo desvio padrão do estudo, né? E dessa forma, eu obtenho o Z-score do participante. E o desempenho de cada laboratório participante é avaliado a partir da estimativa do valor real. Então, quanto próximo do valor designado, desse valor real, o meu resultado como laboratório participante chegou, né? Então, esse valor real, que é um valor designado, pode ser através de consenso, ou através do uso do MR ou MRC, a depender do material que foi enviado para os participantes, né? E esse Z-score, ele é classificado como satisfatório, então, se ele é menor ou igual a 2, questionável, quando ele está entre 2 e 3, e insatisfatório quando ele é igual ou maior que 3, né? Aqui, para conseguir ilustrar um pouco melhor, eu trouxe o resultado de uma participação real, né? Onde eu tenho análise estatística dos dados, dos resultados dos participantes, eu tenho qual que é o parâmetro, né? Nesse caso aqui é um ensaio de grau alcoólico, a unidade de medida é percentual, volume, e aqui a identificação da rodada que foi executado esse ensaio de proficiência, né? E o ano. Qual amostra que se refere e o número de resultados. Então, o número de participantes para esse parâmetro. Aí aqui esse provedor apresenta os resultados dessa forma, né, em forma dessa tabela, onde na primeira coluna é onde ele está avaliando a precisão do participante, na segunda coluna, a exatidão, na terceira coluna, é o código do laboratório, que foi atribuído ali no momento da organização desse estudo de ensaio de proficiência, né? Qual o método analítico? Então, aqui, o laboratório vai descrever qual o método que ele utiliza para aquele ensaio, para aquele parâmetro, né? E dentro dessa descrição é que ele vai avaliar se esse método, se essa técnica que ele utiliza está contemplado nesse plano do provedor como compatível, como equivalente, né? Então, aqui tenho participantes que estão utilizando piquinometria, densimetria eletrônica, alcômetro, acessório hidrostático, né? Basicamente isso, essas são as técnicas que foram utilizadas. O laboratório, ele vai executar, né, esse ensaio em duas vias, né, em duas alíquotas, então ele faz uma duplicata de análise e ele vai liberar dois resultados, primeira via e segunda via. Né? O provedor vai calcular a média dessas vias, então a média de cada participante, e o desvio padrão de cada participante, né? E o coeficiente de variação interno do laboratório, baseado nos resultados que ele liberou também, né? E aí, na última coluna, o Z-score da média. Então, utilizando a média do participante, ele calcula o Z-score. Então, aqui a gente teve dois participantes que obtiveram Z-score de 2,41. Então, olhando aqui na referência, ficou entre 2 e 3, são resultados questionáveis. Então, para esse provedor, ele identifica como um asterisco lá na coluna de exatidão, né? Porque é um resultado questionável, não é um resultado insatisfatório. Quando é insatisfatório, ele coloca dois asteriscos. Então, o laboratório já sabe que ele vai ter que tomar ações perante a esse resultado que ele obteve. Aí aqui, tabela de dados estatísticos para o parâmetro em questão. Então, qual o valor designado como referência, né? Nesse caso aqui, é pela média dos participantes, né? Esse provedor, ele utiliza da média robusta. Então, nesse caso, os resultados que seriam outliers, que seriam resultados muito discrepantes do grupo, são excluídos, né, para designar esse valor. Então, eles são eliminados. O desvio designado também é excluindo outliers, né? Número de resultados enviados, aqui, ó, com método analítico sugerido ou equivalente. Então, aqui, se eu tenho algum participante que liberou resultado com outro método que não é equivalente, que não foi o sugerido, o provedor ele já vai sinalizar aqui, porque às vezes esse erro é em função da técnica, né? A incerteza padrão dessa avaliação, a incerteza expandida, a avaliação da incerteza desse valor designado, coeficiente de variação do grupo, né? Então, aqui, todas as avaliações que ele fez para esse estudo, para esse parâmetro em específico. Então, o Z aqui ele vai ser calculado de que forma? Para o primeiro laboratório, vai ser a média de 12,55 menos 11,94 dividido por 0,25, que é o desvio designado. Esse vai dar o Z-score desse participante, né? E aqui, esse provedor ainda faz uma avaliação do desempenho do grupo de participantes, né? Em relação à exatidão, que vai ser em relação ao Z-score. Então, o Z-score nada mais é do que essa avaliação do quão próximo o resultado ali, a média das vias do participante, está próximo do valor designado como referência, né? Então, quanto mais próximo esses valores estiverem, mais próximos de zero o Z-score vai estar. Então, os participantes aqui que tiveram um valor mais assertivo ao valor designado como referência foram os laboratórios 007, ali, o BEB underline 15, foi o BEB underline 15 com densímetro eletrônico, teve o valor mais próximo do valor designado como referência. Então, ele obteve uma média de 11,92 e o valor de referência foi 11,94, né? Então, essa é a avaliação do Z-score. Além disso, o Z-score ele vai ter um sinal negativo ou positivo. Então, se eu tenho um resultado positivo, significa que o meu resultado está acima do valor designado. Ó, o primeiro participante ali, ele teve um Z-score de 2,41. A média dele é 12,55 e o valor designado é 11,94. Então eu consigo avaliar se o meu resultado está acima ou está abaixo do valor designado e o quão próximo está, baseado na proximidade do meu Z-score a zero, né? Aqui também é outra representação gráfica, né, que esse provedor apresenta. Para visualizar quão próximo de zero o resultado dos participantes estão. Então, ali como a gente conversou, o BEB 15 e o BEB 30 são os mais próximos de zero. São os laboratórios que chegaram mais próximos do valor referência, né? E aqui outro gráfico também avaliando o coeficiente de variação interna, né? Então, a variação desse laboratório dentro dos seus resultados, né? Dentro das duas vias que ele liberou, que ele avaliou a amostra, né? Então, o coeficiente de variação aqui, esse provedor, ele coloca um critério de coeficiente de variação de 5%. Então, os laboratórios que tiveram coeficiente de variação, né, o desvio padrão relativo acima de 5, estariam insatisfatórios no parâmetro de precisão. Então, baseado nisso, nessas informações, o Z-score, você vai avaliar o quão próximo de zero ele está. O sinal do Z-score também te dá um indício de se o valor está acima ou se está abaixo. E o Z-score também pode ser um parâmetro, né? Um resultado que o laboratório ele pode monitorar através de carta de controle para avaliar o seu desempenho em ensaios de proficiência, né? Então, se eu tenho sempre resultados abaixo de 1 ou entre 1 e 2, então eu consigo ir monitorando isso ao longo do tempo, né? É uma ferramenta da qualidade que também pode ser utilizada dessa forma. E outra questão também, que o laboratório ele pode restringir um pouco mais o seu critério internamente, né? Então, para fins de ensaio de proficiência, é isso aqui que é utilizado, né? Satisfatório, questionável e insatisfatório. Mas se o laboratório quiser ser mais restritivo, ele já vem de um histórico onde ele tem resultado satisfatório e ele quer considerar até um como um resultado ótimo, ele pode criar suas definições internas para ir monitorando, né, o seu desempenho nessas participações interlaboratoriais. Então, o Z-score ele pode ser usado de diversas maneiras, pode ser fonte de várias informações para o laboratório. E outra ferramenta utilizada para avaliação de ensaio de proficiência seria o erro normalizado, né? Então, uma abordagem interlaboratorial também. O erro normalizado, ele também é chamado de EM e pode ser utilizado em programas interlaboratoriais com o objetivo de avaliar o desempenho dos laboratórios participantes como satisfatório e insatisfatório. Ele é mais comum para a área de calibração. E através do cálculo do erro normalizado, pode-se verificar a exatidão dos laboratórios em relação ao valor-alvo. Então, quanto mais próximo do valor-alvo, mais próximo de zero o erro normalizado do laboratório participante, né? Verificar a exatidão dos laboratórios em relação ao valor-alvo estipulado nesse programa de comparação interlaboratorial, considerando também a sua incerteza de medição, né? Então, para o cálculo do erro normalizado, a gente utiliza a incerteza, né? Tanto a incerteza do laboratório de referência, né? Do valor de referência, quanto a incerteza do laboratório do participante. Então, roteiro para o cálculo, né? Para a aplicação do erro normalizado. É definido um laboratório de referência para esse ensaio de proficiência, que deve analisar a amostra que vai ser distribuída para os demais laboratórios. Como a gente conversou ali com outro participante da disciplina, que é da área de calibração, eles já participaram como laboratório de referência, né, em ensaio de proficiência. Então, eles calibraram um determinado instrumento e esse instrumento foi enviado para outros participantes, né? E esse laboratório é o que vai definir o valor-alvo da comparação, né? Então vai ser XREF, bem como sua incerteza de medição, incerteza de referência, né? Para tanto, as amostras utilizadas devem ser homogêneas e estáveis. Aqui pensando numa amostra, pensando num item de calibração, nosso colega compartilhou que ao longo do ensaio de proficiência, ao longo do programa, ele recebe esse instrumento novamente e faz uma checagem ali, uma precisão, uma checagem intermediária desse instrumento dentro do programa de ensaio de proficiência, antes de enviar para outro participante, para conseguir evidenciar que no decorrer desse programa de ensaio de proficiência, não houve nenhum ajuste, nenhuma danificação nesse material que pode estar impactando no resultado de algum laboratório, né? Então, é necessário essas características. Se eu estiver falando de uma amostra, né, que ela seja homogênea e estável. Então, o provedor deve garantir isso, como a gente já conversou nas outras aulas. E se eu estiver me referindo a um instrumento de medição, né, da área de calibração, ocorre essas checagens no meio do processo do programa para checar que não houve nenhuma interferência, nenhuma intercorrência, né, e que o valor que foi determinado no início, né, o valor alvo ali, se mantém o mesmo. Então, analisar os dados dos laboratórios participantes, né, a média do laboratório, a incerteza do laboratório, através da equação do erro normalizado. E o desempenho do laboratório, ele vai ser considerado satisfatório quando o erro normalizado for menor que 1 em módulo, né? Caso contrário, o resultado é classificado como insatisfatório. Então, aqui está a fórmula, né, do erro normalizado. Então, eu tenho o resultado do laboratório participante menos o resultado do laboratório de referência dividido por raiz quadrada da incerteza ao quadrado do laboratório mais a incerteza ao quadrado do laboratório de referência. E dessa forma obtém-se o erro normalizado do participante. Recomenda-se, né, que o laboratório de referência ele seja um laboratório acreditado para aquela atividade em questão, né, pela 17.025, e ou tenha demonstrado uma prévia proficiência em comparações interlaboratoriais, né, com os mesmos parâmetros analíticos que vão ser testados pelo erro normalizado. Então, dentro daquela atividade que vai ser avaliada ali pelo ensaio de proficiência, ele deve ser acreditado e proficiente, né? Ou, no caso de indisponibilidade de laboratório acreditado, que ele tenha demonstrado essa proficiência. E aqui eu trouxe um exemplo, né, dessa avaliação de desempenho que é realizada baseada no cálculo do erro normalizado. Então, eu tenho o resultado aqui do laboratório de referência, né, o resultado médio, e a incerteza desse laboratório. E aqui o resultado dos demais laboratórios, dos laboratórios participantes, no caso, com a média e a incerteza expandida, né? E o erro normalizado calculado, que foi calculado daquela forma que eu coloquei aqui. Então, aqui, a média do laboratório 1, 26, subtraindo a média do laboratório de referência, 27,5, dividido por raiz quadrada da incerteza do laboratório, então 0,4 ao quadrado, menos não, somando a incerteza ao quadrado do laboratório de referência. E isso vai dar o erro normalizado deste laboratório. Então, avaliando aqui o erro normalizado dos participantes, a gente consegue visualizar que o laboratório 1, o laboratório 6 e o laboratório 7, eles são considerados insatisfatórios, porque eles tiveram um erro normalizado acima de 1, né, em módulo. Tiveram dois participantes negativos, então valores abaixo do valor médio do laboratório de referência, né? E o laboratório 6 com valor positivo, então com resultado acima do laboratório de referência, né? Então eles não atenderam aos critérios do erro normalizado. Nesse contexto, né, é importante analisar criticamente o que pode ter levado à obtenção desse resultado inconsistente, né, de forma que se possa melhorar o processo analítico através de uma ação corretiva eficaz. Então, o mesmo raciocínio do Z-score, o mesmo raciocínio de um resultado insatisfatório, né? Então, o laboratório vai fazer ali a abertura do trabalho não conforme, né? A gestão desse trabalho não conforme, para identificar o que pode estar ocasionando essa inconsistência, né? Esse resultado fora do esperado, ali do desejado para essa participação em ensaio de proficiência, né? E a análise gráfica, ela também é importante, porque eventualmente um laboratório que tem uma incerteza um pouco elevada, pode ser beneficiado pela equação do erro normalizado e ter seu resultado menor que 1, né? Porque aí eu fico com uma faixa maior, né, da média, mais ou menos a incerteza, mesmo com sua média muito diferente do valor de referência. né? Então, a análise gráfica também é importante. E o laboratório informar a sua incerteza, né? Porque aí eu tenho mais informações para conseguir estar avaliando essas questões. Além disso, essa análise gráfica, né, ela permite que o laboratório ele compare o seu resultado com os demais participantes, né? E não somente com o laboratório designado como referência. Porque no cálculo do erro normalizado, eu estou comparando apenas com o laboratório de referência, né? O laboratório que foi designado. E quando eu tenho a apresentação gráfica, que é essa imagem aqui, eu consigo visualizar quanto um laboratório ficou próximo do outro, né? Então a gente consegue visualizar ali que o laboratório 6, ele é o laboratório com maior incerteza, né? Porque o ponto médio ali da linha é a média e a linha é a incerteza do laboratório, né? Então, nesse caso, a gente consegue visualizar que os laboratórios que estão mais divergentes do de referência seria o laboratório 1, né? O laboratório 3 está fora ali daquela faixa do laboratório de referência também, o laboratório 4 está abaixo. E o laboratório 6, considerando a incerteza ali, também acaba estando fora da faixa ali do laboratório de referência, né? E o laboratório 7 é o que tem a menor incerteza e fica dentro da faixa do laboratório de referência. Então, sempre além do valor calculado, a gente consegue visualizar no gráfico e trazer outras informações para avaliar o nosso desempenho. Né? Então, avaliar junto aos outros laboratórios e não somente comparando com a referência. Né? E nesses casos, avaliar a incerteza. Como que eu posso fazer para diminuir a minha incerteza? Né? Então, esses mecanismos externos, eles servem não somente os internos também, né? Sempre reforço isso. Esses mecanismos, eles não servem somente para cumprir com o requisito da 17.025, né? Eles são mecanismos para você conseguir garantir que o seu resultado ele é confiável, né? Ter a confiança daquele resultado que você está liberando, né? Então, usar essas ferramentas como aliados, né? Como aliados dentro dessa confiabilidade analítica, dentro dessa qualidade dentro do laboratório. Né? E dessa forma, você trabalhar com a melhoria contínua, né? Então, eu vou, através dos meus indicadores de desempenho, eu vou implementando ações, né, para melhorar esse processo, para diminuir a minha incerteza, para melhorar a sensibilidade do meu método, né? Então, esse é o objetivo da garantia da validade dos resultados, né? E concluindo só o racional, assim, a gente tem sempre, né, a garantia, o requisito de garantia da validade dos resultados, ele serve para você monitorar o seu desempenho ao longo do tempo, né? Monitorar os seus resultados, a sua qualidade ao longo do tempo, né? Então, eu tenho um método validado e eu consigo, através desse monitoramento, demonstrar que ele continua adequado àquele uso pretendido, que ele continua dentro das adequações dos requisitos que foram definidos, né? Então, eu consigo demonstrar que esse método ele continua confiável, que essa atividade de laboratório continua ao longo do tempo, adequada. Então, esse é o objetivo desse requisito da 17.025, né? E é um requisito de extrema importância, aliado à validação de métodos e à incerteza de medição, né? Então, dessa disciplina, né? Desse requisito, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Hoje estou concluindo a aula bem mais cedo, porque a gente conseguiu ir adiantando nas outras aulas, né? E agora deixo o espaço aberto. Soraya, que está online, se quiser perguntar alguma coisa, se quiser compartilhar algo, estou aqui disponível. E aí, esse período restante, né, vocês podem utilizar para responder a avaliação, que eu acredito que já esteja disponível. Mas, era isso da disciplina que eu queria compartilhar com vocês, tal. Foi abordado. Vocês têm alguma dúvida, algo a compartilhar?
Para mim, experiência nova, né? Tudo aprendizado novo com esses conhecimentos aí. A gente não tem. A gente é um laboratório de ensaio, uma indústria, né? Então a gente tem. Está prevendo que a gente comece a seguir por essa linha aí, por essa norma em breve, mas nada ainda. É só uma ideia, né? Mas a gente está querendo seguir. E eu tô conhecendo a norma, até já imprimi. Eu escutei você falando aí, que além da norma, tem algumas outras, como que chama? Não sei se é portaria ou alguns outros anexos
Isso,
que se
tem os
vinculam a essa norma.
documentos orientativos, né? Tem as normativas internas. Então, se tu procurar no site do Inmetro, por documentos orientativos Inmetro, ele vai aparecer ali uma lista de todos os
Ah,
documentos.
sim, eu já vi. E é
Isso.
muito, né? Pouco não.
São muitos, mas assim. Tem alguns que são mais específicos para algumas áreas e tal, mas eles são documentos que eles te dão toda a orientação, todo o passo a passo para atender algum requisito, né? Quando vai para garantia da validade dos resultados, nessa parte de ensaio de proficiência, tem essa NIT DICLA 026 que a gente conversou. Então, ali vão estar todas as definições, assim, de frequência que tu precisa participar, de quantidade, te dá esses exemplos ali de como selecionar, como você vai pensar. E aí, dentro desses documentos orientativos, tem documentos orientativos específicos para a etapa de validação de métodos, que é o DOC CEGEC 008. Então, existem uma infinidade, assim. E aí, ali no site, tu consegue buscar quais que são aplicáveis para ti, quais que podem te direcionar melhor.
Entendi. A gente está aprendendo. Vamos lá para poder
Mas é
ver
isso,
os
é ir se
conteúdos, né?
familiarizando. Às vezes agora parece muito complexo, mas à medida que vai acontecendo, né, que vai se familiarizando mais, participando de mais. Tu começou o curso agora?
Na verdade, ele é lá de. O meu curso foi de junho do ano passado. Aí, só que eu iniciei mesmo, acho que foi no começo de novembro. Então, eu tenho ainda que pegar os módulos passados ainda para finalizar. Enfim, aí eu tô atrasada, na verdade. Mas eu já me inscrevi já sabendo que ia estar atrasada, né?
Ah, não, mas sempre tá a tempo. É o
Mas
momento.
aí eu tô colocando as coisas em dia, tem que colocar
Isso.
para não ficar mais acumulado ainda, né?
Isso mesmo. Mas se tu precisar de qualquer auxílio nesse sentido, eu coloquei aqui no final da apresentação, os meus contatos, né? Pode entrar em contato, pode entrar em contato através da secretaria, né? Da SPM também. E se auxiliar nesse processo.
Tá joia, então.
Tá certo? Obrigado pela participação. E qualquer coisa, não hesite em entrar em contato.
Tá joia, obrigada.
Eu que agradeço. Eu queria agradecer, né, de forma geral, a participação de todos na disciplina. De forma geral, é uma turma bem participativa, assim, então a gente acaba trocando muitas experiências, né, e isso agrega muito para a condução das aulas. E desejo muito sucesso a todos, né? E no que precisarem de algum auxílio, algo assim, podem me contatar pelos contatos que eu deixei aqui, ou pela secretaria também. Aí agora acho que já está disponível a avaliação da disciplina, mas se não tiver também a Luana provavelmente vai disponibilizar na sequência. E aí a gente conclui a disciplina. Muito obrigada a todos, uma boa noite e até breve.
Boa noite.
Boa noite.